Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, tô aqui de volta. Eu tô falando que esse é o puxadinho do Mente Aberta, né? Um repeteco, só que sem o Djalma, porque ele tem que atender no consultório. E como eu falei para vocês, a gente, no mês de março, a gente decidiu conversar com algumas mulheres que têm um trabalho inspirador, que têm uma atuação inspiradora, assim, para mudar essa nossa sociedade. E aí a gente tinha tantas mulheres na lista que a gente queria conversar, que eu falei pro Djalma, vamos dar, fazer, né, uma dobradinha para poder contemplar e conversar com todas essas mulheres. Então eu tenho aqui do meu lado Elza Campos e Nilceia Oliveira, que são, assim, duas ativistas. São ativistas,
nossa,
né? São ativistas. Se vocês querem saber dos movimentos que estão acontecendo aqui em Curitiba, é só entrar no perfil delas, que elas estão sempre lá, estão sempre envolvidas, seja com a comunidade indígena, com a LGBTQIA+, com mulheres, pessoas em situação de rua. E então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui e outras questões assim, mais assim desse universo feminino, né? Olha, eu não vou ler biografia, eu sei que eu pedi para vocês, vocês fizeram a lição de casa super bem, mas eu acho que vocês podiam contar um pouquinho, né, da história de vocês.
Posso começar, então. Boa tarde, é um prazer estar com você, Marta, com a Nilceia também, são mulheres que eu admiro muito e que a gente tem aí caminhos que sempre são cruzados, né, no sentido do bom e do melhor do mundo, né, na construção de perspectivas e possibilidades. Bom, eu sou assistente social, né, e sempre a gente fala que quando é assistente social a gente tem um orgulho muito grande da profissão. Mas eu vim do interior do estado, mas já estou maior parte do tempo da minha vida em Curitiba, já adotei como minha cidade. No interior do estado onde eu morei, em Telêmaco Borba, já naquele, né, quando eu era menina, adolescente, depois fui fazer serviço em Ponta Grossa, eu já tinha despertado para as questões das lutas sociais, né, das injustiças. E aí acabei fazendo serviço social e depois de fazer serviço social vim morar em Curitiba e logo em seguida comecei a atuar no movimento de mulheres, movimento feminista, né? Depois fui do Conselho Regional de Serviço Social, fui fundadora do Sindicato dos Assistentes Sociais do Paraná, há muito tempo. Foi ali que a Nilceia, que a gente se encontrou com a Nilceia, depois ela pode falar um pouquinho mais. A Nilceia era estudante da PUC e a gente chamava os estudantes, era bem importante que os estudantes estivessem com a gente, no sentido já de fazer um processo, né, de ligação mesmo, né, com o movimento estudantil e com estudantes que tinham um compromisso já e que queriam lutar e queriam fazer mudanças. Então a Nilceia esteve lá junto com outras alunas e depois a gente sempre se encontrou, né, nos movimentos. Então eu sou da União Brasileira de Mulheres, UBM, uma entidade feminista, emancipacionista, atuo na Frente Feminista de Curitiba. E aí, essas questões que você falou, Marta, nos vários movimentos sociais, a gente vai um pouquinho aqui, um pouco ali, né, tudo com o compromisso mesmo de ver mudanças reais. Eu vou deixar a Nilceia falar um pouquinho, aí depois a gente vai complementando.
E também integrante do Conselho Municipal, né?
Ah, sim, eu sou do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Nilceia também, estou falando por ela aqui. E eu sou do Conselho Estadual de Direitos Humanos também, a gente entrou no final do ano passado no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Aliás, a OBM foi a entidade, segunda entidade mais votada para estar no Conselho. A gente tem lá uma atuação muito grande, porque são muitas pautas, muitas violações de direitos, muitas violências que a gente vive na nossa sociedade. Então a pauta é bastante extensa, né, no cotidiano e das nossas lutas.
E como é? Vamos lá, Nilceia.
Então, sou Nilceia, uma jovem de 60 e pouquinhos, bem pouquinhos mesmo, 61, né? E muito feliz de estar aqui com estas duas que eu super admiro. É uma honra para mim, né, ser convidada. Aliás, eu fiquei me perguntando como assim eu com elas. Então, com elas, né? Que honra. Que bom. Eu sou assistente social já há algum tempo. e conheci a Elza, ela estava contando aqui né, um pouco da trajetória dela, e me incluindo, eu achei muito gostoso isso, e eu a conheci nos anos de entre 87 e 90 que eu fiz serviço social. E acho que para trazer essa fala da Marta, que nos chamou de ativistas, né, eu acho que foi nesse momento da abertura política do Brasil que a gente esteve num Congresso Nacional de Serviço Social, já não me lembro mais o número, em Natal. A Elza já era do sindicato e nos levou estudantes, professores, profissionais, 3 dias e 3 noites na estrada, era assim que era. Então, o Congresso começou bem antes, porque a gente já chegou lá muito preparada, né? Para nós, estudantes, era uma oportunidade estar com, né, entre estudantes, entre profissionais. E nesta abertura, nada mais, nada menos que a Benedita da Silva fazendo... Nossa. Passando... Gente, nunca vou me esquecer. Passando do meu lado, assim, aquela energia... Olha, me arrepiei de novo. Até hoje eu não posso ver essa mulher que eu lembro, né? E tínhamos uma mesa, assim, com Darcy Ribeiro,
nossa,
né? com Luiz Erundina, com a Luiz Mercadante. Quer dizer, os jovens trazendo, né, a força para a abertura política no país. Imagine uma estudante de serviço social lá no meio, né? Eram milhares de pessoas em um espaço enorme, né, no centro de convenções. E então a gente foi uma estudante e voltou talvez militante, né? Legal, a gente, né, já voltou com esse... A gente já não conseguia mais só ficar com a sala de aula, só ficar com o que... Né? Porque a gente estava lá vendo os nossos expoentes, né? Lançando os livros e a gente tietando. E era o tempo que a gente era muito Caxias. Então, não sei, acho que até hoje ver que esse negócio de internet já era. A gente levou o gravador, a gente gravava todas as falas, trazia para cá, né? E daí também a gente viveu um momento histórico, porque a Elza era professora da universidade, né, da Faculdade Espírita, e outros professores também, e não existia essa unidade entre as faculdades, e a gente viveu esse momento. A gente voltou de Natal e já juntou as duas faculdades e contamos do Congresso unidas. Então, uma muito caminhadinha
legal
aí.
Nossa, que incrível, né, essa história de vocês e acompanhar hoje como vocês atuam, porque é o que você falou, duas jovens, né, porque vejo muita gente mais jovem que não tem atuação, que não está presente como vocês estão em todos esses atos, em todos esses movimentos, né. Me conta um pouquinho dessa coisa de ir estudante, né, e voltar militante. Como que foi essa sensação e como é que você trouxe isso para daí para a faculdade, né, essa experiência?
Olha, aí eu acho que ir militante, ir estudante, voltar militante, um pouco mais a Nilceia pode falar, porque eu era recém-formada, né, assistente social. E eu tinha, a gente entrou no, era uma associação profissional de assistentes sociais, né, e da associação a gente fez todo um processo, isso foi, ela falou em 87, 88, que ela entrou na
87,
PUC, né,
uhum.
E nós, começamos a associação em 83, o sindicato foi fundado em 85, e em 87 teve esse congresso, um dos congressos paranaense, Congresso Brasileiro de Serviço Social, e nós fizemos assembleia para tirar delegadas, delegados, tinham teses, debate e tal, e justamente num período que nós estávamos também debatendo a nova Constituição brasileira, né, um período de pós-fim da ditadura militar. Sim. E um período assim de muita efervescência política, de muita esperança, de muita expectativa, de busca pela liberdade, né, ações assim muito importantes naquele momento. E a gente tinha uma preocupação, né, porque, claro, a sociedade ela tem embates, né, ela tem lutas de ideias e de contrários, tem conservadorismo, e a gente vivia também na profissão, claro, né, movimentos de apoio, de luta a favor da democracia, né, e na luta na Constituição e outras lutas, e tínhamos os setores conservadores. E os próprios alunos, às vezes, encontravam também esse momento, né, dentro das instituições. Então, a gente ficou muito feliz, era a Nilceia, a Esther, tinha outras meninas, aquela que foi amiga tua, que hoje dá aula lá na... A Silvana, que dá aula hoje na UFPR Litoral, hoje é professora universitária.
A Carla, que está no Conselho da Mulher.
Isso, exato.
Então, minha colega de banco de ônibus,
Então, várias que hoje estão conosco em algum momento. Então, eu penso, né, que a Nilceia colocou... Gente, era assim, a gente fazer contato com Paulo Freire, a gente vê, lia Darcy Ribeiro, alguns não liam, o Paulo Freire também foi o começo, digamos assim, para a gente discutir um processo de reconceituação na profissão, de se aproximar, por exemplo, do marxismo, que era uma corrente, que é uma linha, que é uma luta de transformação. A gente começou pelo Paulo Freire mesmo, né? A educação como prática de liberdade e tal.
Início, né?
E aí, através disso, a gente também, esse grupo nacional de assistentes sociais, que estava coordenando esse congresso, né? A maioria era um pessoal mais do campo da luta mesmo, né? Do processo de transformação. Então, aí a Nilceia pode falar como é que ela sentiu essa mudança.
Eu vou falar de outra mudança. Então, vocês participaram dessa efervescência democrática, né? Sim. Baseada numa intelectualidade, né? Sim. De pessoas, assim, com gabarito, com teorias, com questões, assim, uhum. né? Para transformar realmente, de fato, a nossa sociedade para esse momento de abertura. E aí vem 2016. E aí começa todo esse processo que a gente conhece bem, e surgem intelectuais como Olavo de Carvalho, aí abre-se, né, as portas e surgem essas figuras com discursos abomináveis. Como foi para vocês? E como que, o que aconteceu com a militante dentro de vocês nesse momento? Porque a gente viu muitas das nossas... colegas, companheiras, tombando, como é que foi esse momento para vocês e qual foi a forma de, a reação?
Eu acho que foi duro para todo mundo, né, que essa expressão que você usava, Marta, um mundo melhor, um mundo igual para todos. Então, a gente trazia isso no coração para tudo que a gente fizesse. Esse era, almoçando em casa, essa era a vontade, que ali era na faculdade, era no estágio, era onde fosse. Esta era uma visão, né, que impregnou a gente e que explicou para a gente o porquê que o Brasil estava como estava. Porque eu sou estudante do tempo da ditadura, então eu não enxerguei o Brasil, né? Não era possível, a gente formava fila, a gente não tinha acesso a muitas coisas. Então, quando chegou 2016, eu disse... Está sendo ameaçado o país para aquilo que eu não vivi. Eu vivi mais o pós, né, como adulta e conhecendo e entendendo o que estava se passando. Mas a gente passou a ser ameaçado. Então, acho que tirou o chão, assim, da gente. E agora você fica, né, por onde vamos? Mas acho que isso nos uniu tanto também de novo. Trouxe de novo essas expressões que talvez já estivessem meio assim perdido na democracia que a gente estava vivendo. E a gente não foi vendo os perigos que esta... A gente foi vendo, mas a gente, enfim, falava cada um nos seus setores. E, de repente, a gente precisou abraçar a causa de novo. Eu, durante a pandemia, tomei decisões importantes na minha vida, que foi da aposentadoria. Eu trabalhei 30 anos na prefeitura como assistente social. E daí eu me dizia assim, até quando? Né? A gente, quando você está dentro de uma instituição, você tem o teu trabalho, você tem as tuas questões políticas que você defende, mas ali não é o campo para você fazer toda esta luta. Né? Então, eu me propus a fazer a minha aposentadoria E aí a gente começou a se encontrar. A Elza dizia que antes da gente começar, eu lá no acampamento indígena, liguei para a Nilceia, pode dar uma força? E, na verdade, cheguei lá, a força quem ganhou fui eu, né? Encontrando mulheres maravilhosas, a frente feminista e os movimentos sociais estavam muito juntos nesta luta da mulher indígena. Eu acho que também isso foi um espaço que nos oportunizou essa junção e esse diálogo do que fazer. E daí, quando a gente percebeu que a gente ia ter que sair para as ruas, ia ter que fazer o corpo a corpo, que parece que já estava fadada a não existir mais com as redes sociais.
Só um pouquinho, gente.
Deu errado lá.
Só um pouquinho.
Deu errado alguma coisa, mas...
Está gravando.
Acho que...
Não está, porque não tem entrando ninguém, né?
É, pois é.
Tudo bem? Prazer, Elza, como vai?
Tudo bom?
Prazer. Oi, tudo bem?
Ele para nisso.
Ele não estava gravando?
Está no seu, Marco?
Não, está no dela. Está no dela. Gente, a gente só está vendo aqui uma questão técnica... Tá, mas a gente já...
E
tá
no problemas parque. Do ao vivo.
Problemas. Quem sabe faz ao vivo.
Então, se não der certo...
Pode ser, mas aí a gente pega também do Face, né? Do YouTube.
Então, tá.
Pega
isso
do YouTube,
mesmo.
Desculpa. A gente tá no YouTube e tá também no X.
O antigo Twitter.
É que a gente quer se aproveitar do, né, aproveitar o número de seguidores da Nilceia.
É, exato.
Não deu certo.
Será que saiu a internet?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.